pelos 85 anos da Rádio Renascença, é hoje nosso convidado, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Muito bom dia e muito bem-vindo.
Bom dia também.
Muito bom dia.
Esta é uma rádio que já acompanhou muitas gerações e fez também parte da sua vida. Teve aqui um programa durante vários anos que, de resto, era transmitido neste mesmo horário em que esta entrevista está a ser emitida. Tem saudades de fazer rádio?
Tenho, porque era um contacto, assim, não presencial, mas muito direto, através da rádio, com muita gente. Eu recordo-me que a certa altura se fez uma contagem para um programa que se transmitia ao domingo de manhã, e que demorava uma hora, entre as 10 e as 11, com a Francisca Favila e com o Oscar, Daniela, chegávamos a ter audiências de 100 mil pessoas. E recordo-me que a certa altura até houve também um indicativo de que dessa audiência, quase 20%, era constituída por gente entre os 18 e os 25 anos, o que também não é nada habitual a essa, essa hora do domingo.
Exatamente.
Mas, sobretudo, porque tínhamos, além de uma referência ao Evangelho de cada domingo, o programa chamava-se O Dia do Senhor, tínhamos alguma atualidade eclesial e depois tínhamos ainda uma terceira parte em que eu respondia a questões que, entretanto, as pessoas iam pondo e que eram ali apresentadas. E foi muito interessante, como digo, eu gravei esse programa aqui em Lisboa desde os meus tempos de Bispo Auxiliar, começou em 2001. Depois, quando fui para o Porto em 2007, continuou
ainda
a partir
manteve,
do Porto,
sim.
E depois durou até 2013.
12 anos.
Regresso a Lisboa, portanto, programa de 12 anos, todos os domingos, com muita gente. E depois era muito curioso, porque quando eu cheguei ao Porto, para Bispo do Porto, que era uma zona que eu conhecia mal, chegava aqui ou ali, alguma aldeia, alguma... Ah, mas ainda há bocadinho que estive consigo. Na rádio.
Sim.
Ah, muito bem, então já nos conhecemos. Ah, todos os domingos.
E atendo ecos dessa audiência.
Era muito interessante esse contacto direto que o programa permitia com muita gente, era muito interessante.
Isso é um papel de companhia, sem dúvida. Que importância que atribui a existência de órgãos de comunicação social com matriz católica, como é o caso da Renascença, como é o caso da Agência Eclésia, para a própria Igreja?
A importância vem da convicção que nós temos, falando agora em termos pessoais, mas também com alguma objetividade, a convicção que nós temos de que, enfim, a visão cristã das coisas, o Evangelho na vida, continua a ser tão importante como é, desde há 2000 anos esta parte. E por isso também tem muita apetência da parte do auditório. E às vezes auditório que não é sequer confessional, nem assim religioso no sentido estrito do termo, mas que se interessa por aquelas coisas que o Evangelho traz, direto ou indiretamente. E daí que tenha toda a importância e a conveniência, principalmente, como serviço à sociedade, porque aquilo que nós entendemos que aqui é bom, que é positivo, e verificamos que o é, também é obrigação oferecê-lo aos outros.
E preocupa-o a crise que tem atingido o setor da comunicação social e que se acentuou, de resto, com a pandemia e que também atinge os média ligados,
claro,
à Igreja?
Claro que nos preocupa a todos, e eu felicito aqui a Rádio Renascença pela maneira como, agora com a administração de Dom José, do Dom Américo e dos seus colaboradores, têm conseguido ultrapassar essas dificuldades, porque aquilo que não é estatal vive do apoio que a sociedade lhe dá. E a sociedade, neste caso, tem a ver com a economia, e a economia tem a ver com publicidade. E, portanto, se falta essa base, o andamento normal das coisas e a permanência dos custos, porque esses ficam,
sim,
é um problema. Mas tem-se conseguido enfrentar e resolver positivamente. Eu acompanho também com muita atenção este trabalho que aqui se faz, da parte da administração e todos os colaboradores. Pronto, é uma crise. Mas, além disso, e daquilo que a pandemia trouxe, e agora esta guerra traz, não é? Porque também tem reflexos, além dos humanitários, reflexos económicos fortíssimos, não é? E que se vão, enfim, reverter no custo de vida da população, e tudo isso que tem a ver com dinheiro e com circulação de dinheiro e com o apoio que daí pode vir, e que agora fica mais dificultado. Mas esta crise, que tem mais a ver então com essa parte económica e financeira, e de manutenção e de gestão, depois liga-se a uma outra, que essa podemos considerar uma crise de crescimento em termos de comunicação. É que nós não comunicamos hoje como acontecia, já nem digo há 85 anos, quando começou a Rádio Renascença, mas até há muito menos tempo, a maneira de comunicar, de estar presente na vida das pessoas, com todo o progresso tecnológico que se verifica, é outra maneira.
Essa, aliás, é uma questão que é permanente para quem reflete neste setor, o desafio que as redes sociais trazem de uma informação que circula muito rapidamente, às vezes sem obrigações éticas, porque as coisas são atiradas até com intenções que não são as mais verdadeiras. Falou ainda há pouco da guerra da Ucrânia, este conflito, por exemplo, vai mostrar a importância que tem uma informação que seja rigorosa, que seja credível, para que, efetivamente, o público possa acompanhar o que está a acontecer.
Uma grande importância, porque nós sabemos que estes Estas realidades estão negativas, como são as guerras e os conflitos, também tem uma vertente de propaganda Sim. fortíssima, que entra quase na logística. Daí que tínhamos que ter uma cautela redobrada e conseguirmos, mais que possamos conseguir, até porque o acesso direto às notícias e às fontes também fica muito dificultado, e às vezes até impossibilitado, temos que ter, enfim, uma informação o mais consistente possível, verdadeira no sentido de corresponder à realidade e aos factos, e que é muito importante para que as pessoas possam ser informadas e pensar devidamente. Aliás, nós temos reparado como há um debate agora acerca da veracidade de muitas das informações, da contaminação que ela pode ter com propaganda de um lado ou do outro, como isto tudo depois dificulta nós termos uma visão clara das coisas para que podemos depois também ter uma decisão correta em termos da opinião Sim. pública.
Claro, e por isso é que também é importante ter repórteres nos locais que possam ir confrontando esses vários lados.
Quantos mais, melhor, e até com diferentes posturas, porque a realidade pode ser observada de outro lado.
Como historiador, como é que tem acompanhado e como é que olha para o que está a acontecer na Ucrânia?
Bem, estamos, mais uma vez, numa fronteira complicada. Esta Europa do Atlântico aos Urais é tudo menos homogénea, não é? Há aquilo que acontece na Europa Latina, nestes países com os quais nós temos relação mais direta e até linguística, não é? Aqui da Península Ibérica, à França, à Itália. Depois, mais alargada em termos da Europa, que inclui outras proveniências, portanto, germânicas e de outras origens, mas com as quais nós temos relações muito antigas, quase desde a fundação do nosso país. Então aí temos as Alemanhas, as Inglaterras e tudo mais. Mas é curioso para pessoas que são da minha geração, né, que nasci em 48, ainda na primeira metade do século passado, quando falávamos em Europa, ela acabava na Alemanha, praticamente, porque logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se aquela chamada Cortina de Ferro, e o que se passava para lá da Alemanha, bem, era Europa, nós sabíamos que era, nos mapas estava no continente, mas assim como sentimento de Europa não era tão direto. Também sabemos que a partir dos anos 50, esta construção da União Europeia é toda ela da Alemanha para cá. E assim foi até aos anos 80, até à queda dessa mesma fronteira.
Aliás, isso também justifica aquelas intervenções sucessivas de São João Paulo II, a dizer que a Europa tinha de respirar com os dois pulmões.
Ou não fosse
Ocidente.
O polaco.
Sim, exatamente.
Aliás, um dos grandes contributos que a eleição de um Papa polaco trouxe, não só à vida europeia, mas até à vida mundial, foi pôr essa outra parte da Europa, e não se esqueçamos que a eleição é de 78, e portanto ainda estamos a 10 anos, uma dúzia de anos, da queda do chamado Bloco Soviético, mas João Paulo II, o Karol Wojtyla, de seu nome, trouxe para o centro da cristandade católica, e não só, um impacto grande e um alargamento de fronteiras mentais, que foram também fronteiras políticas e por aí fora. E agora temos a outra fronteira, que é aquela que vai além destes países, a fronteira com a Rússia. E essa fronteira também tem andado para lá e para cá ao longo da história há muito tempo, concretamente nesta zona da Ucrânia, mas também noutras zonas, enfim, dos países bálticos, da própria Polónia, com as várias repartições da Polónia ao longo dos séculos. E depois há ainda mais aquela fronteira que vem da velha distinção entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, que é aquela fronteira que passa ali pelos Balcãs. Tudo isso que parece uma antiqualha não é, e vem ao de cima com muita frequência nestas alturas mais conflituosas, ou porque realmente ainda existem essas clivagens, ou porque elas são aproveitadas para fazerem mais clivagens e autolegitimações daquilo que se
essa
quer
é
fazer.
Uma das questões que eu gostaria de fazer. Nós temos visto neste conflito líderes religiosos, líderes cristãos, a usar esse fundo histórico, teológico, ideológico, para justificar a intervenção. E a minha questão até não vai propriamente do ponto de vista da análise, mas se calhar é mais teológica. Onde é que está Deus neste conflito?
Pois é, está em todo o lado, como nós sabemos, aprendíamos antes no catecismo, Deus está no céu, na terra e em toda a parte.
Está a todos os lados, neste caso.
E, portanto, está em todo o lado. E agora, concretamente, na nossa tradição cristã, em que olhamos para Deus com os olhos que Jesus Cristo nos dá, esse todo o lado significa em toda a gente, porque acreditamos que a encarnação de Deus em Jesus Cristo o alarga a cada uma das pessoas deste mundo, não é? E daí que não há outra perspectiva cristã senão ter esta amplitude de visão. E mais uma razão para não podermos admitir coisas deste género como estão a acontecer, porque a guerra nunca é uma maneira de resolver conflitos. Uhum. A guerra defensiva pode-se perceber em algumas circunstâncias, com certeza, defender o que é seu, enfim, tanto quanto se possa defender e com o mínimo de estragos do outro lado possível, mas agora uma guerra ofensiva, uma invasão, a destruição de um país, isto é completamente inaceitável.
Acredita que será possível uma visita do Papa a Kiev?
Pois o Papa Francisco pronunciou-se sobre isso agora na sua visita à Malta e aludiu àquilo que ele tem, e que a Igreja tem, e que pela Igreja a sociedade tem ao seu dispor, que é, enfim, a experiência diplomática da Santa Sé. Há esta particularidade de que a Santa Sé está presente em quase toda a geografia mundial, também com representações diplomáticas, mesmo em países que não são nem de perto nem de longe de maioria católica, mas que gostam de ter essa presença, e que tem esta especificidade de ser a única diplomacia cujos agentes são todos os países, ou podem ser todos os países. Os diplomatas de um país são desse país. Sim. Mas os diplomatas da Santa Sé
têm nacionalidades mais variadas.
Dos cinco continentes, não é? E, portanto, tem uma grande experiência acumulada e, ao mesmo tempo, uma grande capacidade de aproximação das circunstâncias que vem dessa pluralidade dos seus membros. Ainda agora, o enviado do Papa à Ucrânia é um cardeal polaco, não é? Mais próximo de toda essa realidade e cultura. Ele esteve aqui também em Lisboa, tive a ocasião de conversar com ele, sobretudo de o ouvir. E essa sensibilidade, quase de origem, ajuda muito, não é? E o Papa respondeu que a diplomacia da Santa Sé está a fazer todo o possível, não só para travar este conflito, mas também para se tornar presente e ajudar e para verificar se é oportuna uma visita papal. Porque resta saber se é oportuna. Não basta aqui ter a boa intenção, também precisa acertar na maneira...
E que efeito poderia ter, não é? Esse correta, envolvimento mais
voltamos à conversa da propaganda, aquilo que eu li ainda há pouco, e da possibilidade de uma visita ser ou não aproveitada por uma das
isso
partes.
Será certamente, mas, isso será certamente.
De qualquer forma, é preciso ponderar.
Por isso é preciso ter muito cuidado, porque aqui a boa vontade não chega, é sempre indispensável, mas é preciso depois o acerto. E aí a diplomacia, e uma diplomacia tão treinada como é da Santa Sé, ajuda, com certeza.
Falava ainda há pouco da figura do cardeal Krajewski, tem sido o enviado do Papa para manifestar a solidariedade das populações, e eu questiono, olhando para a nossa realidade, como é que vê a onda de solidariedade que se gerou em Portugal para responder a esta crise?
Vejo de uma maneira muito positiva, e é mais um caso em que a sociedade antecede o Estado, o que é natural, o que é natural. E é melhor que seja assim, até, porque foram tantas as iniciativas que logo apareceram e que se concretizaram, estou a lembrar até uma, duas paróquias aqui da nossa diocese, mas aconteceu com outras, que em colaboração com autarquias e com bombeiros e com misericórdias, organizaram idas lá e trouxeram e já instalaram as pessoas e antes organizaram essa recepção. Depois, enfim, no caso da Igreja Católica, das nossas redes Cáritas, quer diocesanas, quer a Cáritas Portuguesa e outras parcerias que nós temos, concretamente, de apoio aos refugiados, e a sociedade andou muito mais depressa do que as próprias estruturas oficiais. Não teve à espera do Estado, nesse sentido de organização e de administração.
Aliás, referiu a Cáritas, que fez uma campanha especial para a Ucrânia, que angariou, no espaço de cerca de um mês, se não estou em erro, 506 mil euros.
Sim.
Foi uma contribuição bastante grande.
Eu até acredito que neste, como noutros pontos, aparecem nestas alturas generosidades que nós não estaríamos a contar que fossem assim tão grandes. Mais uma vez, como há bocadinho falávamos da diplomacia, é preciso também a competência, não é? É preciso ver como é que se canaliza todo esse apoio, para se canalizar de uma maneira correta e com futuro. E não esquecendo que desta vez não é um caso de imigrantes, ou seja, de pessoas que com algum tempo vão projetando a sua vida fora das suas fronteiras. Isto agora trata-se de refugiados, um movimento de massas, de fuga, e compreende-se tão bem, se é que se pode compreender uma coisa assim, mas que vêm como podem vir, trazendo o que podem trazer e à espera, para já, de ter sossego, ter paz. Mas com certeza que a sua ideia é assim que possam voltar às suas terras, às suas casas, a recuperar as suas convivências, a começar pela família que lá deixaram. Não esqueçamos que houve e há grande dificuldade em saírem os homens, por causa da defesa do país, e por isso vem a parte feminina da família, ou as crianças, ou os mais idosos, mas a vontade que têm é de reconstituir o seu quadro de vida tanto quanto possível e mais depressa possível. Portanto, é diferente um refugiado de um imigrante, embora depois haja conexões a refugiados que se tornam imigrantes e por aí fora. Também temos casos desses. Ou seja, disponibilidade, boa vontade, colaborações, tudo bem. Agora, ao mesmo tempo, dar a isto o melhor seguimento possível.
O grande esforço será, esperemos, não é? Será a reconstrução da Ucrânia propriamente.
Para lá e para aqueles que cá ficarem. Enquanto cá ficarem, também garantias que isto se faça da melhor maneira possível, sem gastar mal aquilo que pode ser bem gasto.
Vamos iniciar a Semana Santa, este ano já sem restrições nas celebrações. É importante poder retomar a tradição, sobretudo nesta altura da Páscoa, que é tão importante para os cristãos?
É muito importante. Para os cristãos e até para a sociedade como tal, em relação a isto que nos diz mais diretamente respeito, ou seja, à celebração da Semana Santa, como outros momentos de convívio e confraternização que fazem parte da vida social. As pessoas, todos nós precisamos disto, não é? As pessoas da área da psicologia e de áreas conexas têm-nos alertado muito para que a pandemia, como as outras pandemias e pestes que entretanto assolaram a humanidade, passa, como tudo passa, mas agora o que sobra na vida, na memória das pessoas, isso demora muito mais tempo a passar. E daí que seja muito importante nós retomarmos estes ritmos de convivência, e estas convivências começaram por ser litúrgicas, e são litúrgicas, para os cristãos. Estou a falar do Natal, estou a falar da Páscoa, estou a falar dos padroeiros das terras, etc. São várias ao longo do ano. Acabam por depois também ter uma projeção na sociedade como um todo, mesmo em pessoas que já não o fazem confessionalmente, mas aproveitam essas alturas para se reunirem, para se reencontrarem, e isto é muito importante à vida social. Para nós, em termos de Semana Santa, claro está que é importantíssimo. Aliás, toda a liturgia cristã, há 2000 anos, começa à volta deste núcleo pascal. Começar pela celebração do domingo, dia da ressurreição, depois a pouco e pouco começar a celebrar-se também os dias anteriores da paixão, e depois com o tempo também se instalou este costume quaresmal dos 40 dias, mas isto depois fez sociedade, isto agregou pessoas, isto criou ritmos, e à volta de algo, de alguém, como nós acreditamos, que é muito central para também nós sermos outra coisa, quer em termos pessoais, quer em termos comunitários, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Daí que é muito bom. Possamos fazer com cautela, porque isto ainda não passou.
Claro.
Temos muito cuidado com aquelas regras, espaços fechados, temos a nossa máscara para não poluirmos, nem sermos poluídos, espaço o termo, o distanciamento possível. Essas regras, que eu julgo que em grande parte até ficarão.
Notamos agora nesta intervenção que voltou a insistir no cuidado, e eu quero perguntar-lhe em relação a isso, se o papel da Igreja Católica no momento da suspensão das celebrações comunitárias, na implementação de regras muito claras, foi importante não só para as comunidades católicas, mas para a própria sociedade, para que houvesse um clima de paz social na superação da pandemia?
Eu creio que foi mesmo muito importante. E não sou eu que creio. Isso tem sido unanimemente verificado, até por analistas que não são confessionais, mas que verificaram e sublinharam esse papel. Até porque nós começámos antes.
Sim.
Ainda começámos nas vésperas.
E houve contactos com o governo sistemáticos para...
Houve contactos, mas ainda mesmo antes dos contactos. Quando nós tivemos, eu estava nessa altura ainda na presidência da Conferência Episcopal e, portanto, reuni-me imediatamente, e nós tivemos a consciência de que era para travar logo, porque havia muita coisa marcada. Já estávamos nos princípios da quaresma, já com aqueles ritmos de celebrações e de procissões e tudo aquilo que as quaresmas trazem, e nós percebemos que, dada a gravidade da situação e até, de certa maneira, o nosso desconhecimento do que aquilo acarretaria, uhum, e que era necessário travar qualquer oportunidade de contágio, isso significava celebrações, procissões, catequeses. Passámos, assim, rapidamente e bruscamente, quase para uma igreja mediática. Mas isso foi, com certeza, um contributo importante e, como tal, tem sido reconhecido.
Estes 2 anos, esta experiência de 2 anos que todos vivemos, também teve reflexos, provocou alterações na prática religiosa. Isso preocupa ou houve muita gente que se afastou e ainda não voltou? Por exemplo, os jovens?
Eu creio que ainda é cedo para fazermos essa avaliação. Porque há aqui muita coisa que é natural, ou seja, as pessoas se foram tão restringidas nos seus ritmos habituais, também não passam imediatamente para uma conduta diferente. E estamos a falar não de uma realidade de semanas, mas de uma realidade de 2 anos.
2 anos,
ou de um ano e tal, pelo menos. Com interrupções, com voltas atrás. Tudo isto cria, digamos, uma certa resistência à normalidade. Por um lado há vontade, mas por outro lado há receio. E não nos esqueçamos que a nossa população portuguesa é uma população muito envelhecida. Não é? Nós temos, acima dos 60 anos, quase um terço da população. E muitas pessoas com dificuldades até de mobilidade e de saírem de casa.
Também se agravaram, não é?
Depois,
com a pandemia.
Exatamente, se agravaram. Há aqui um conjunto de fatores. Depois também, no que diz respeito à iniciação cristã dos mais novos, as catequeses, que foram muitas vezes interrompidas, as atividades de férias, tudo isso ficou assim entre parênteses. Retomar isso não é imediato, mas há vontade, há. Vamos ver como é que isto agora se vai recompondo, e eu creio que também pode trazer, e em alguns casos trará, mais consciência do que estava a fazer. Não apenas porque era costume, mas porque realmente me faz falta, e uma comunidade é o meu lugar, não é? Concretamente uma comunidade cristã. Portanto, há aqui qualquer coisa que vai, de certa maneira, recuperar-se e, de outra maneira, transformar-se, e espero que para melhor.
Vamos olhar agora para outro tema da vida interna da Igreja Católica. Em 2019, em fevereiro, tive a oportunidade de acompanhá-lo ao Vaticano para uma cimeira mundial que o Papa Francisco convocou para definir novas estratégias de prevenção e atenção ao abuso sexual de menores. Em Portugal foram criadas comissões diocesanas. Há neste momento uma comissão independente que está a recolher testemunhos, como eles fazem questão de sublinhar. Pensa que este é o caminho correto que deve ser seguido?
Nem vejo outro. Eu acho que quando nós temos pela frente um problema, a primeira coisa que temos que fazer é enfrentá-lo. Para já temos que detectá-lo, saber o que é, a sua dimensão e é o que estamos a fazer. E depois montar estruturas de resposta, de acolhimento das pessoas que foram ofendidas e, sobretudo, prevenção. Como nós sabemos, sem alijar responsabilidades, mas isto é algo que nos toca a todos como sociedade, as estatísticas estão aí, não é? Da nossa parte, estamos a fazer aquilo que nos compete e com certeza que outros farão também aquilo que lhes compete a eles, porque isto só se pode resolver no geral. Nós não esqueçamos que ninguém nasce na Igreja, não é? Por isso tem que ser encarado como problema da sociedade naquilo que nos compete. E aquilo que se fez com a rápida instalação das comissões diocesanas, nas 21 dioceses do país há comissões estabelecidas, compostas por especialistas e pessoas que sabem daquele assunto, quer no campo da psicologia, quer no campo judicial, trazendo a sua competência profissional. Criámos agora uma coordenação nacional para que o trabalho dessas comissões diocesanas ainda possa ser, enfim, mais apoiado e mais interajudado. E, além disso, também tivemos a iniciativa de criar uma comissão independente para fazer um estudo histórico, há muitas décadas atrás, para que se possa enquadrar e, nesse sentido, também perceber melhor a questão. Não é? Bem, eu creio que não poderíamos fazer de outra maneira e aquilo que estamos a fazer está certo.
Alguma coisa do que foi sendo divulgado até agora, nomeadamente pela comissão independente, o surpreendeu?
Não, infelizmente não. O tempo histórico é muito largo. Alguns dados que a Comissão Independente tem apurado vão na linha de outros que também se apuraram noutros países. Ou seja, sim, é uma questão que estava muito presente, sobretudo até aos anos 90, e que a partir daí, até por uma outra consciência que a sociedade no seu conjunto foi tomando em relação a esta problemática, que não tinha essa consciência até aí, o que tem aparecido em relação a Portugal aparece em relação aos outros países. E depois, como também se tem dito, e eu digo igualmente, em muitos destes casos não esperemos grande espetacularidade, porque as pessoas querem ser ouvidas, não querem ser expostas. Já se foram que chegue.
Mas o compromisso da Igreja é o total esclarecimento dos casos que vierem
exatamente
a público.
Exatamente. Muitos deles até, a grande maioria deles, já está, em termos estatais e em termos judiciais, resolvido entre aspas, porque entretanto prescreveu, já passou tanto tempo, não é? Mas a Igreja segue o seu caminho, concretamente escutando e apoiando quem tenha sido ofendido.
Em termos políticos, temos um novo governo e um novo Parlamento, onde já se sabe que a eutanásia vai voltar a ser debatida e votada por iniciativa do Bloco de Esquerda. Como é que comenta esta intenção?
Bem, comento mais uma vez remetendo à sociedade, isto é, nós sabemos que em relação à vida há aqui um enorme contraste entre aquilo que não só o Evangelho nos propõe, né? O Evangelho é a atitude de Jesus Cristo, e Jesus Cristo está em todas as fronteiras da vida. E não dispensa nenhuma, quer em relação às doenças que na altura eram incuráveis, como eram os leprosos, quer em relação a qualquer situação em que a vida esteja em causa. Jesus está sempre do lado da vida, né? E nós hoje sabemos, como nunca soubemos, onde é que essa vida começa. Eu agora não falo de eutanásia, estou a falar da concepção e, portanto, daquilo que devíamos fazer e não fazemos suficientemente em relação à vida em gestação. Ela não está nem legalmente protegida, com a permissão do aborto nos termos em que se faz, nem, sobretudo, prevenida de quando há problemas, e realmente há muitos problemas em relação a algumas concepções, porque não foram queridas. Então, o que nós devíamos estar era, como sociedade, presentes nessas situações, para dar uma resposta no sentido, não, a vida que aí está é uma vida que para nós também é preciosa, para nós também conta, para ti é um problema, nós estamos aqui contigo, vamos resolver todos juntos esse problema, contigo, ou mesmo substituindo depois quando a criança nasce. Porque para nós esse é um valor que nós prezamos, o valor da vida. Agora temos que apoiar aquelas situações em que isto é tudo muito complexo. Mas nunca tivemos tanta evidência que desde a concepção há um contínuo vital que, se não for barrado, vai dentro do útero materno e depois do útero materno ter o seu seguimento. Nunca tivemos tanta evidência científica acerca disto como agora. Aliás, já não é a primeira nem a segunda vez que eu vou a casa de pessoas e as pessoas começam a mostrar as fotografias dos filhos e depois vejo lá uma fotografiazinha. Este é já tem nome e tudo. Ou é o Manel ou a Maria que está aqui com 4 meses, já tiraram a fotografia, não é? Portanto, nunca houve tanta consciência disso e depois tão pouca coincidência em termos de resposta social a esta problemática. Esta problemática existe. Agora não se resolve juntando a um mal, uma gravidez indesejada e por aí fora, outro mal, que é o desaparecimento daquela vida. Isso aí é que não parece
e a questão, resolver. A questão é paralela em relação à eutanásia, ou seja, propondo a morte como uma solução para o sofrimento intolerável.
Não é a mesma coisa, obviamente. Uma coisa é a origem da vida, outra coisa é a problemática que
implica... Questão em relação à atitude da sociedade.
Sim, em relação à atitude da sociedade, sim. Descomprometimento, sim. Até porque nós sabemos, com a prática dos cuidados paliativos, onde eles são realmente oferecidos, e eu também sei isso por experiência própria em termos de companhia, em alguns casos, como também essa última fase da vida, que está limitada, porque enfim, a doença vai ter o seu desfecho, tanto quanto é previsível, que também há surpresas. Né? Mas como essa fase da vida também pode ser vivida serenamente, se for acompanhada. Eu recordo, ainda não foram assim há muitos meses, que fui visitar uma pessoa conhecida, que nem era crente, não é? Mas que eu tinha conhecido de outras lides, e estava exatamente numa unidade de cuidados paliativos, e tinha toda a sua agenda ocupada com várias coisas que queria terminar. Queria terminar um conjunto de apontamentos que tinha prometido aos seus alunos, ele era professor, ver se conseguia descansar a sua mãe, que ainda estava muito traumatizada pela morte de um dos seus irmãos há pouco tempo. Como era também muito dada a culinária como hobby, queria fazer um grande almoço para os seus amigos, onde ele não estaria presente, mas estaria na sala ao lado a ouvi-los. Ou seja, isto parece uma coisa quase inverosímil, não é? Mas o que é certo é que, porque tinha esse cuidado paliativo, a palavra paliativo, uma palavra muito bonita, é aquilo que envolve, não é? Porque estava humanamente envolvido e tecnicamente envolvido, porque lhe tinham tirado as dores, etc., embora a doença continuasse, ele fazia dessas 3-4 semanas que tinha na previsão de vida, semanas preenchidas.
Nós temos exemplos. É possível. Esses momentos de serenidade e de paz são possíveis. Não estão acessíveis à maioria da população.
Esse é que é o problema. Portanto, o desafio que nós devíamos ter, e temos, e continuaremos a ter, independentemente do aspecto legal, porque nem em relação ao aborto, nem em relação à eutanásia que se venha a aprovar, a sociedade pode desistir de caminhar no sentido da vida e ser consequente nesse sentido. Portanto, isto não são, digamos, batalhas perdidas, porque isto da vida é uma frente constante. Uhum. E, aliás, tem consignado o apoio de muita gente, de vários credos e várias confissões que se têm pronunciado acerca disso, já para não falar nos pronunciamentos dos sucessivos bastonários das ordens dos médicos e de outras instâncias da sociedade. Este é que é o ponto. Uhum. Ou seja, nós temos que caminhar de uma maneira consequente no sentido da promoção da vida em todas as suas fases, fazer desses momentos de partida, com todas as capacidades tecnológicas que hoje há, e sobretudo com a enorme capacidade humana para responder a esses problemas, que assim se desperta, e há gente ótima a trabalhar nos paliativos, dar uma resposta que está aí. Não é uma utopia. Uma utopia é aquilo que não existe em lado nenhum. Não, isto existe. Agora precisa é se alargar para ser uma resposta efetiva em toda a sociedade.
E para fecharmos este tema, acha que devia ser referendado?
O referendo, nesse aspecto, tem tanto de episódico e, por isso, tanto de falível, que não sei se é sempre a melhor maneira. Agora, os referendos se manifestam, quando é assim como eu vou dizer, é como ocasiões de esclarecimento. Ou seja, há mais pessoas a pronunciarem sobre o assunto, há mais elementos que vêm, quando se consegue manter a serenidade, o respeito mútuo, o verdadeiro diálogo e não monólogos à força, não é? Tem-se verificado que são oportunidades de esclarecimento. Agora que resolvam, nós tivemos dois referendos em relação ao aborto com resultado diferente, mas o problema do aborto continua.
Nós vamos já caminhando para a reta final desta conversa. Quero ainda falar de um assunto que vai dominando a agenda católica em Portugal. É a Jornada Mundial da Juventude que Lisboa vai receber em 2023. Pergunto, começando pela parte mais, enfim, quase burocrática, se os preparativos estão a correr como previsto, se há algum assunto que eu preocupe em particular
nesse caso. É um desafio enorme, e temos 16 meses, quer dizer, já depois da manhã. Né?
É, se a gente pensar que 2019, quando foi anunciado no Panamá, já passaram 3 anos.
Era para ser agora, em 22, não é? Depois veio a pandemia, foi adiado para 23, mas agora em 23 vamos fazê-lo o melhor possível, e como o Papa também tem referido, como uma grande oportunidade para a sociedade inteira, para a juventude mundial, de refrescamento, para utilizar a linguagem dele, porque esperemos que já numa altura pós-pandémica a juventude mundial, em torno de tudo aquilo que a mensagem cristã lhe oferece, rejuvenesça, e com ela rejuvenesça também a sociedade.
E sente os jovens portugueses mobilizados para este evento?
Esta jornada e a iniciativa da jornada, isso posso dizer-vos por conhecimento direto, partiu daí. É certo, eu neste mesmo, imagine, sou o bispo mais antigo em funções, né? Mais antigo dos não eméritos. E logo desde o princípio, a primeira vez que eu fui à Conferência Episcopal foi em novembro de 99, e logo em princípio eu comecei a reparar que havia esta ideia, ai, se nós tivéssemos cá uma Jornada Mundial da Juventude, até porque muitos de nós já tínhamos participado, ai, se nós tivéssemos uma coisa desta em Portugal. Depois começámos a fazer contas, ai, se calhar nunca mais vai ser, então quando é que nós temos aqui possibilidades de fazer algo deste tamanho? Porque elas começaram a ganhar muito em participantes. Ao princípio eram os milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões. E começou tudo a ser mais complicado. E acredito que mesmo que lá para Roma não seja assim muito fácil encontrar candidaturas, não é? Sobretudo naqueles países onde Roma gostaria de fazer, mas não há possibilidades para uma coisa deste género. Mas aquilo que acabou por impulsionar mais a iniciativa, não só de Lisboa, mas da Conferência Episcopal no seu todo, de se propor esta jornada em Portugal, veio sobretudo da movimentação juvenil. O que está a acontecer, por exemplo, neste triângulo, não é? Missões País, que envolvem milhares e não envolvem mais porque não há logística para tal. De estudantes universitários, sempre naquele intervalo dos dois semestres, que vão durante uma semana para uma determinada localidade participar na vida da população, quer da comunidade cristã, quer das pessoas em geral, fazendo encontros, depois também refletindo. Ponto primeiro. Ponto segundo. Daqui depois derivam muitos dos chamados núcleos de estudantes católicos nas universidades. Já são dezenas nas várias universidades do país. E depois atividades de voluntariado. Campos de férias, que eles fazem, sim, para outros adolescentes que não poderiam ter férias se não fosse desta maneira. Mas também, olha, em relação aqui à pandemia, muita desta gente depois, uhum, com iniciativas até para substituir pessoal dos lares que foi afetado pela Covid. E há aqui uma dinâmica juvenil. Alguns deles estão agregados em movimentos, ligados a vários institutos religiosos ou espiritualidades. Estou a lembrar, por exemplo, as equipas jovens Nossa Senhora. Foi desta gente, em grandíssima parte, que veio o impulso de irmos para a frente.
E acredito que é uma preparação que vai sendo vivida com muita emoção. O Papa Francisco já manifestou a intenção de estar cá, naturalmente, também já manifestou a intenção de visitar Fátima nessa viagem. Tem havido muitos contactos no sentido de definir o programa, imagino que seja uma das coisas em aberto.
Sim, o programa já está mais ou menos estabelecido, quer dizer, esta jornada já vem dos anos 80. E o programa, basicamente, tem aquele grande encontro numa quinta-feira, né? Depois o grande momento coletivo da sexta-feira. Feira é aquela via sacra pública, depois no sábado é vigília, praticamente dura toda a noite, porque eles ficam no sítio onde estão, até à missa de encerramento e envio no domingo de manhã. Isto depois é mais complementado, com centenas de catequeses que se fazem nessas manhãs durante a jornada, é prefaciado por encontros nas dioceses na semana anterior. Eu imagino que quando chegarmos ao verão do próximo ano, ali a partir de julho começa a chegar gente, né? E vão ficando por aqui e por acolá, até se concentrarem depois em Lisboa, na primeira semana de agosto. Portanto, o programa em si está mais ou menos estabelecido. Depois o Papa gosta sempre de complementar a sua presença, já sabemos que aqui irá a Fátima, como ele manifestou vontade, e todos nós temos muito gosto que o faça. E às vezes ele ainda junta mais outras coisas, uma visita a um ou outro local a que ele ache mais importante ir, até como sinal de presença da Igreja. E ainda há uma certa margem de manobra, mas os dias são aqueles, a jornada é aquela semana.
Mas há entusiasmo para este grande evento que Lisboa vai receber.
E eu julgo, e tenho dito isto, que aquilo que já está em campo, ou seja, este tecido que entretanto se montou das paróquias, que os chamados comitês paroquiais, depois das vigararias, comitês vicariais, depois das dioceses, comitês diocesanos, até ao comitê central, que se chama local, tudo isto já está instalado no terreno de toda a malha paroquial do país, uma organização e uma movimentação que é praticamente toda ela juvenil, vai ficar e que vai criar, digamos, uma rede pastoral juvenil renovada em Portugal, isso não tem dúvidas. Quem ganha este balanço, pois não quer ficar parado.
Claro.
D. Manuel, ficávamos mesmo o resto da manhã a conversar consigo, mas o relógio não deixa.
Pois não.
Muito obrigada por
obrigado.
Ter vindo conversar connosco,
não, tem tudo um
por
gosto.
Esta ocasião também tão especial, que são os 85 anos da Renascença.
85 anos da rádio, que não se chamou Renascença por acaso. Naquela altura, enfim, em Portugal havia muita vontade de renascer, até havia revistas com esse título, e portanto havia um sentimento de relançamento até do país, em que a Igreja quis participar com esta feliz iniciativa do Monsenhor López da Cruz, e que é a nossa Rádio Renascença.
Muito bem, muito obrigada.
Muito
e um bom dia.
Gosto.